Seja muito bem-vindo a mais um A Radcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre o mercado de colecionáveis e para esse bate-papo a gente chamou aqui Nilo Samir, escultor digital. Eu sou o Júlio de Carvalho.
Eu sou o Gabriel Costa.
E eu sou o Nilo Samir.
Bem-vindo ao podcast, Nilo. Agradeço a sua presença aqui. E obrigado por separar um tempinho pra falar com a gente.
Prazer é meu.
Gente, Nilo é meu amigão, então assim, se vocês repararem que o papo pô, descontraído, não liga não, que a gente tá em casa aqui.
Vou cortar tudo na edição. Pô, vai achar que vocês nunca se viram na vida.
Isso é muito engraçado, velho.
Galera, vou apresentar o Nilo aqui, como a gente sempre faz. O Nilo trabalhou com a empresa com a Prime, a XM, a Triforce, MacFarlane Collectibles, tô com inveja pra caramba, Darkside Collectibles, em projetos como Tartarugas Ninjas, Lady Maria, The Bloodborne, Nightwing, Batman Arkham Origins, Mr. Freeze, Tomura Shigaraki, Spock de Star Trek, The Wrath of Khan. Cara, só trabalho maneiro, só trabalho maneiro. A gente vai colocar o artstation dele lá no site da Rádio lá, vocês entram lá e ficam babando igual eu fico. Nilo, faz um resuminho da sua carreira, como é que você chegou, onde você tá, faz uma introduçãozinha pra quem não conhece você aí, pra galera que tá escutando a Radcast.
Cara, deixa eu ver, assim, deixa eu pensar uma maneira bem da hora pra contar, né? Porque geralmente é sempre a mesma landainha, né?
Pior que não. Tentar inovar vai parecer mais igual todo mundo ainda.
Nada, véi. Tipo, acho que eu comecei em 2000, foi em 2010, tava no terceiro ano. E aí, foi muito engraçado, assim, porque, tipo, eu sempre, em toda etapa da minha vida, eu sempre soube, mas eu sempre tinha alguma coisa que eu queria fazer, de certa forma. Hoje, a vantagem é que hoje eu consigo fazer tudo o que eu queria fazer antigamente, né? Mas foi muito engraçado. Eu queria ser, tipo, trabalhar com genética e botânica, tá ligado?
Caraca, nada a ver.
Aí eu falava, é o que eu quero fazer pra minha vida.
Nossa,
aí, diferente, né? Um dia eu vi num fórum, assim, tipo, os caras criando aqueles. Tipo. Tinha aqueles rodapé que os caras botavam uns caras. Tipo, foto de jogo, que não sei o que, meu nome, meu nick e tal. Não sei o que, uma introzinha de quem ele era.
Ah, um bannerzinho, né?
Um bannerzinho. Aí eu falei, caralho, dá pra fazer isso? É isso que eu quero fazer pra minha vida agora. Aí lá vai eu, fui estudar e tal. Aí, tipo, aí eu descobri o 3D dentro dessa parada. Eu falei, caralho, dá pra fazer coisa em 3D, mano? Que louco. Quero fazer isso pro resto da minha vida agora. Aí, dentro do 3D, teve um dia que eu tava fazendo... Eu comecei, tipo, na saga e tal, né? Que, tipo, muita gente começou a pular também. Porque era... Principalmente aqui em Brasília, você não é, tipo, São Paulo, outra coisa assim. Então, era só o que tinha de, tipo, essa questão meio de arte digital, né? Aí tinha entrado no curso e vi um cara um dia mexendo na mesa, assim, o Matheus lá, que ele era instrutor lá dentro. Aí eu olhei e falei, puta que pariu. Aí o cara mexendo no ZBrush, assim, fazendo tipo um gárgula, assim. Eu falei, pô, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Tipo, nem olhei direito, é isso. Aí, tipo, naquela época, mano, você tinha que ir atrás, assim, tipo, tutorial. Só que era sofrido, mano, era sofrido. Você achava, você tipo, tinha que... Você procurava em todo lugar que você podia procurar, você procurava um curso, um material pra estudar e tal. Então eu ia, tipo, livraria, procurava, comprava coisas, tipo, que não era diretamente relacionado, né? Mas tinha muita coisa, então você comprava coisa de escultura tradicional e tal. Não sei o que. E aí, um dia eu tive um... E aí passou, eu assisti... palestra do Rafael Grassetti na época. Então, na época, o que a gente tinha de referência era game. Então, tipo, se eu quero trabalhar com isso, eu tenho que ir pra game. E eu sempre, tipo, sempre curti essa parada um pouco, assim, em paralelo, essa questão de escultura tradicional também. E essa parada meio que de você ter como se fosse assim, uma escultura física, tipo, produzida em si. E aí eu vi... eu acho que... Aí eu fiz o curso uma vez com o Pedro Toledo, assim. Até então, eu era game e como se fosse cinematic, né? Tipo... Então, era os dois ramos que se focavam, que sempre foram andaram muito juntos, né? Eles são bem parecidos em si. Cada um com suas diferenças e tal, mas... E aí foi... E aí, no curso do Rafael, tinha o Pedro Toledo e o Rafael. E cada um ficava, tipo, com 2 meses, ou era 1 mês, eu não lembro direito. E ele dava uma pequena intro sobre como se fosse, assim, algo específico, né? Então, por exemplo, com o Pedro, a gente estudou um pouco, tipo, se eu não me engano, foi cinematic e gaming, tá ligado? E aí, com o Grassetti ficou, tipo, criatura e um busto. E nessa questão de busto, ele apresentou e falou assim, não, eu aqui, ó, fiz muita escultura pra boneco, né, pra brinquedo, ó, trabalhei, tipo, na Marvel lá, fazendo muito brinquedo, fazendo isso, na McFarlane e tal. Eu falei assim, tipo, o quê? Dá pra tu fazer, tipo, escultura, tá ligado? Naquele momento lá, foi muito engraçado, terminei o curso e tudo, na época eu tinha juntado uma grana fazendo uns frilazinhos, uns negócios assim, e aí eu fui pro Canadá. E aí, na época, eu achei que eu ia conseguir, depois do curso, né? Falei assim, não, meu portfólio tá maneiro. Vai ser o lançamento do Play 4. Mano, vai chover contratação, vou estar no lugar certo, na hora certa, né? Foi um fiasco, assim, sabe? Tipo, e aí eu tava lá, me bateu uma deprê. E aí eu voltei. Aí voltei pro Brasil. E eu falei assim, vou tirar um ano sabático. O que eu quero mesmo é trabalhar com escultura, esse negócio de, tipo, não sou muito fã de jogo, quero trabalhar com escultura. E aí, na época, fui contratado por uma empresa aqui em Brasília, tipo, de game. Aí rolou do meu ateliê pegar fogo.
Nossa.
É, foi tipo, esse ano foi, tipo, pra mim, foi marcante, porque pegou, tipo assim, eu tinha tirado esse ano sabático, aí eu comecei. Então, eu comprei uma, na época, bem no comecinho, comprei uma CTzinha, uma impressora 3D, e eu ia usar ela pra, tipo, esculpir coisa na mão mesmo. Assim, era um processo do tipo, eu ia blocar o personagem no 3D, e a partir daquilo ali que eu já tinha trabalhado todas as formas, tudo jogava pra impressora, e ali eu finalizava na cera, na mão. Então, eu fazia cópia em silicone, fazia um molde em cera e depois produzia.
Da hora.
Realmente começando a produzir, começando a estudar e tal. E aí, uma noite, a impressora fechou, tipo assim, não foi culpa dela, assim, ela funcionava com um estabilizador, a energia no dia tava variando muito, o estabilizador travou, porque ele fica instalando, né, então ele tem lá uma válvula que regula, né. Uhum. Provavelmente ele travou, e aí ele esquentou, né, porque ele deve ter travado, tipo, vamos botar assim, 110, e a rede voltou a ficar 220, e aí ele esquentou, né, e pegou fogo. Aí meu ateliê pegou fogo. No mesmo dia, meu bisavô faleceu. Foi foi uma época, assim, muito legal. No outro dia, eu tinha que trabalhar. Aí lá vai eu trabalhar. E aí, tipo, foi bom, porque na época, tipo, me ajudou a ganhar uma grana. E teve várias vantagens, assim, esse negócio do trabalho. Porque ele me fez tirar, na época, minha tablet, meu HD externo, que na época tinha praticamente tudo. Aí eu tirei tudo, botei um monte de coisa na mochila, assim, porque eu falei assim, eu não sei o que tem lá, né, na empresa, eu vou levar tudo que eu puder pra facilitar meu trabalho lá. E aí, nisso, quando pegou fogo, essas coisas não estavam dentro do ateliê, então salvou muito arquivo meu, muita coisa de anos que você vai juntando, assim, tipo, tem umas coisas, umas texturas que você usa, assim, você achou, sei lá, 2013, tá ligado? Aí você usa até hoje porque você acha ela incrível, porque você nunca achou nada melhor que ela.
Na página 50 do Google você achou.
Isso. Então salvou. E aí, tipo, eu a considero, tipo, isso foi uma das coisas que me fez continuar. Foi mais ou menos essas coisas terem salvo, assim, porque na época foi me abalou tanto, assim, que eu pensei em desistir, porque não tinha muita, tipo, expectativa, assim.
Uhum.
É porque hoje em dia você tem um caminho meio traçado por vários artistas, então você consegue enxergar todos os caminhos que você tem e como você alcança até lá, porque todo mundo conta e explica mais ou menos o que eles fizeram pra chegar naquele ponto, né? Então naquela época você não tinha muito isso, você tinha tipo dois artistas que eles chegaram naquele lugar e você achava que era tipo magia, tá ligado? Era tipo um golpe de sorte de 3, 5 artistas que chegaram naquele lugar porque conseguiram isso, ou fizeram essa jogada na época certa e coisa do tipo. Uhum. E aí, então, assim, aí eu falei, mano, vou desistir, não dá pra mim. Mas aí eu continuei. Aí, tipo, por causa dos arquivos salvos, dessa coisa, do trabalho. Aí eu continuei. Aí eu, na época, juntei uma grana, assim. Tinha uma poupancinha. comprei um PC, comprei uma cadeira e tal. Passei um, tipo, reconstruí na época, né, o meu ateliêzinho, que ele ficava um quartinho no fundo aqui. E fui fazendo isso de pouquinho em pouquinho. 3 meses depois do trabalho, eu fui demitido, porque a gente, na época, a galera do trabalho quis criar um curso. Aí todo mundo meio que juntou, assim, pra criar o curso. Um dos donos da empresa, assim, ele tinha acabado de ser, tipo, meio que traído pela mulher. Nossa, e ele viu naquilo como a gente estivesse traindo ele também, tá ligado? Nossa, e aí ele demitiu todo mundo, assim, do projeto. Vai todo mundo pra rua. E aí, aí eu fui demitido, né, e tal. E aí, continuei investindo meio no curso um tempo. Assim, foi tipo, um curso voltado pra games na época, que era o que eu tava trampando. E tipo, no final do ano, assim, aí me chamaram pra trampar com a Prime. Que sempre foi meu foco, assim, sempre foi o que eu... sempre que eu tava buscando, sempre que eu investia no meu tempo, era sempre isso, assim. E aí, fui trampar com a Prime, foi muito massa, assim, o começo em si. Foi um ano com a Prime, meio ano com a Triforce. Aí, depois peguei um outro projeto com a Prime, depois veio o XM, e aí, segue minha carreira, mais ou menos depois de 2014 aí, 2015. E aí, venho trampando com essas indústrias de colecionáveis, de boneco. Eu gosto muito de boneco também, não só colecionáveis, assim, brinquedo, assim.
Me sabe? Explica como é que funciona. Brinquedo não é colecionável, porque eu não coleciono nada. Eu colecionava quando era criança tampinha Coca-Cola. Então é diferente de colecionável?
Não, tipo, na real tudo é brinquedo, assim, no geral, tá ligado? A diferença é o valor pra cada pessoa em si, entendeu? Então, bonequinho e colecionável é a mesma coisa, tá ligado? Uhum. Pra quem não vê dentro, tipo, talvez, assim, quem não tá dentro daquela parada, vai chamar de bonequinho, porque é a forma que ele interpreta aquilo pra ele em si. Mas colecionável é qualquer coisa. Aí você tem os colecionáveis que agrega valor, né? Que é aquele negócio meio cópia limitada, tipo assinatura, ou então é um box que vem assim, que ele é colecionável, que ele já... Geralmente se dá um nome assim, meio que é tipo aquela... Tipo teclado mouse gamer, tá ligado? Os caras botam um LED e bota um preço maior e fala, é gamer. Então, colecionável é a mesma coisa. O cara vai lá, bota um negócio que diferencia, geralmente uma edição um pouco limitada, porque meio que muitas coisas, acho que hoje em dia muitas pessoas buscam um pouco dessa, da diferença, da exclusividade em si, tá ligado? De tipo, ela ter aquela parada porque ela conseguiu, porque foi difícil ter, de tipo... Então, o colecionável, às vezes, se torna um marco, assim, e em busca também de uma questão um pouco nostálgica para cada um, né? Cada um tem lá o seu, tipo, bandeira de time, o cara coleciona a bandeira de time, porque, sei lá, por algum motivo, né, ele tem um laço emocional com aquele produto.
Então, assim, é porque eu vejo muito boneco, eu não sei se eu tô falando certo aqui, que é articulado, e eu vejo que os colecionáveis, eles são tipo estátuas, os caras deixam na mesma posição, troca.
Você tem os dois, tá ligado?
Tá.
É que eu falo assim, eu chamo, tipo, esses articulados mais de... eles se tornam meio colecionáveis justamente pela questão de valor agregado, ou às vezes ele tem uma edição limitada. Sim. Mas eu considero articulado o boneco de luxo. Eu falo, é boneco de luxo. Você tem lá o bonequinho do... Igual eu tô falando, você tem aquele... aquele Power Ranger que virava a cabeça na Love de 99.
Caralho, eu tava com isso na cabeça.
Caralho,
tinha. E aí você...
Mano, nossa, isso era muito maneiro.
Então, aí você brinca com ele e hoje você tem, tipo, um Power Ranger com a roupinha, com textura, com a roupa, tipo, as armaduras de, tipo, meio que material plástico mais resistente. O cara troca a cabeça, o capacete abre, sai. Então, assim, a diferença é a complexibilidade que o brinquedo ganhou em si. E aí, mas é igual eu falo, se você tem um boneco lá que mexe, eu brinco. Tem gente que fala, ai, eu tenho que tocar meu boneco com a luva, não sei o que. Eu falo, não, tipo, que tem uns caras assim, tá ligado? Tipo, cara, tipo, estátua, até que eu, tipo, você quer lá pegar com a luva pra preservar, pra não colocar axe. Porque assim, é um negócio que vai ficar meio parado na sua casa, acumulando poeira, tá ligado? Então assim... Se você manchar a pintura, porque sem querer você encostou num lugar que tinha poeira, encostou na estátua, vai manchar. Mas assim, um Hot Toys, por exemplo, que é o mais famoso, né? Você tem, acho que, desse ramo hoje, tipo, de boneco articulado de luxo, você tem outros, né? Mas, assim, se eu não me engano, a mais conhecida, a mais clássica é Hot Toys, né? Acho que ela é,
acho que é
coreana. Mais... Então, assim, pra mim é brinquedo, tá ligado? Você vai posar, você vai brincar, você vai se divertir. Tipo, acho que cada um brinca de acordo com o que sente no bolso, tá ligado? Tem essa também, porque é um brinquedo meio que caro, assim. Eu não sei quanto tá saindo hoje, mas antigamente, assim, quando eu colecionava mais... eu sempre gostei de uns personagens meio fora da casinha. Então eu curtia muito uns negócios meio chinês, assim, saca? Então comprava comprava os corpinhos e tal, ou montava, fazia a cabeça, fazia o tipo kit. Às vezes minha mãe costurava as roupinhas e tal, e posava lá, como se dizia meu pai, as Barbie. Posava e brincava, assim, tipo, vou lá, poso, tipo, me divirto ali, brinco com as arminhas e tal, que tem uns negócios assim, mas... Acaba virando também que fica ali, fica como exposição, fica...
Era isso que eu ia perguntar, que eu acho que nesse... Posso estar falando merda, mas no mercado de colecionáveis em si, a galera não... Assim, é exposição, full exposição só. Ninguém fica, tipo, brincando, relando, trocando...
Que eu acho paia, né? Que eu falo, pô, você compra um boneco lá que tem um monte de função, e a função que ele acaba tomando é ficar em posear, tá ligado?
A galera coloca em vidro, tá ligado? Pra não ir poeira.
Cara.
Não. Aí eu acho que isso é meio que cuidar, assim. Tipo, minha concepção é... Você quer lá... Você, tipo... Não tô falando pra você meter comprar um G.I. Joe da Hot Toys e... vou amarrar um paraquedas nele e jogar pra cima, tá ligado?
Isso, dá uma janela.
Igual a gente comprava os G.I. Joe antigamente. Pegava o saco lá. De
mercado.
Nossa. Fazia um paraquedas e vá pra cima e, tipo, caralho. Aí o cara com um boneco de 2.000 pontos jogando pro alto e falando, é hora da ação, tá ligado?
Tem que ser um paraquedas de verdade pra esse valor então. Aí.
Mas nossa, assim, mas eu acho que, tipo, tem a questão de... Tanto é que eu acho muito engraçado, o cara gosta de colecionar Hot Toys, aí do jeito que vem na caixa, o boneco troncha assim, tá ligado? O cara só colocou na caixa. Sim, aí o bicho tira os plásticozinhos e bota no pedestal e bota dentro do vidro. Aí tu olha e tu fala, mano, o boneco tá todo torto. Olha pra lugar nenhum. As mãos não tem vida, tá ligado? Você fala, mano, o bicho comprou um boneco pra ficar sem vida. Brinca com essa porra, posa, aprende, tá ligado? Deixa numa pose legal. Às vezes a graça tá de você ter várias poses, de você ter, tipo, agora ele, sei lá, agora ele tá segurando uma, sei lá, você tá com o Coringa, tá ligado? Não, aí você muda lá a pose, essa aqui é a pose com a carta, aí tu bota a mãozinha com a carta na mão, tá ligado? Uhum. Ou tu vai lá e bota, tipo, depois ele com a navalha enfrentando o Batman, tá ligado? Então, assim, eu acho que, tipo, é brincar também, tá ligado? É se divertir nessas horas.
Uhum.
Mas tem gente que compra já pensando se vai vender, se vai
valorizar, né, com o
tempo. Aí eu falo, mano, aí é os... Tipo, eu acho que é um pouco a galera que... Eu entendo que nego faz dinheiro assim, mas eu acho que estraga muito, muito hobby no geral, galera que faz isso, sabe?
Cara, porque... eu acho que tem os dois lados, assim, eu acho que um não anula o outro, mas acaba, igual você falou, prejudicando quem quer, tipo assim, só pra brincar. Igual, vou usar um exemplo aqui, fita de Super Nintendo. Eu ia no camelô da minha cidade, custava R$20 uma fita de Super Nintendo.
Sim, sim.
Só que aí na internet a galera começou a falar, não, fita original vale muito porque parou de produzir, Super Nintendo é raridade. Eu fui no mesmo camelô, no mesmo cara, fui comprar uma fita faz, sei lá, uns 4 anos... A fita custava R$150, uma fita de Super Nintendo, no camelô. Aí eu fiquei, mano, você tá louco, cara. Eu vim aqui antes em você e trocava a fita. Assim, eu levava a minha, ele dava outra, eu dava vintão, ele me dava uma novinha, original, às vezes era cópia. Aí a galera começou a colecionar, ele viu que valia bastante na internet e tá lá com a fita de Super Nintendo, valendo R$200 uma fita.
Nossa, não pago nem jogo novo, vou pagar em jogo velho.
Não, mas é aí que tá, mas aí você tem, tipo, todo um... Eu acho massa, assim, tipo, umas paradas dessas, assim, tipo, cria um valor. Infelizmente, cria valor por demanda, né? Tipo, meio que demanda, assim. Não adianta nada você ter, sei lá, vou botar assim no Magic, né? Uma carta que custa tipo 60 mil dólares, tá ligado? E aí ninguém pagar, velho. Ela não vale porra nenhuma até alguém pagar. Ela só vai ter o valor que ela tem se alguém pagar. Se ninguém pagar, ela não tem valor.
O Gabriel tá falando aí. Gabriel, vale quanto uma fita de Super Nintendo?
Nossa, que eu fui ver uma do Super Metroid lá, ele cobrou 150 reais.
Cara, eu tenho uma 200 fitas mais um Super Nintendo funcionando. Acho que a gente consegue... A gente consegue se aposentar.
vamos abrir.
Vou mandar pra você. Vamos abrir. Vamos se aposentar. Tem aqui, cara. Tem um monte de videogame antigo aqui em casa.
Tem umas coisas que ganham valor estúpido, assim.
Uma coisa que eu queria saber é que a galera vê muito, assim... A gente tá sendo bombardeado o tempo todo no YouTube com propaganda de curso. E a gente brinca muito sobre isso, que mercado de colecionáveis virou um novo trabalho com game. Que... Tem muita gente querendo entrar nesse mercado por ser um mercado em expansão e pela produção de impressão 3D ficou, de certa forma, mais barata, caso assim, abre e fecha.
Não, ficou acessível, né? Tipo assim,
isso.
Desde que ela perdeu a... Meio que desde que a impressão, de certa forma... Tecnologia antiga, só que é muito antiga. Só porque desde que ela meio que perdeu a patente... Que aí abriu para várias empresas começar a produzir,
uhum.
Ela, né, popularizou e virou acessível, né?
Assim. Aí a pergunta é: como você acha que um estudante hoje, que o cara mexe no ZBrush, faz alguns personagens, mas não sabe como é que funciona a impressão? O que, que você recomenda para esse cara entrar no mercado? Comprar uma impressora, ver como é que funciona a impressão para saber onde é que entra. Você tem, pode deixar buraco na malha, tem isso, né? Que não pode deixar buraco na malha. O que você recomenda pra esse estudante que tá assim? Ele já sabe o ZBrush, ele sabe um pouquinho de anatomia, ele tá estudando sozinho, por conta própria. O que ele tem que aprender pra entrar no mercado e fazer modelos bons?
Tipo, muita empresa, no geral, ela tem ela... É como se fosse assim... Deixa eu ver se eu consigo... É como se fosse uma parada meio assim, tipo, meio piloto, tá ligado? Tipo, nem todo piloto, ele tem que ser um bom mecânico, uhum. Tá ligado? Porque às vezes, pra empresa em si, sei lá, vamos botar assim, pra Ferrari, tá ligado? Lá no cockpit da Fórmula 1, ela tem um piloto, é muito mais fácil você botar, às vezes, ele direcionado dentro, só pilotar, e você pegar um engenheiro, um mecânico especializado... naquilo, pra desenvolver aquilo, pra trabalhar naquilo, do que você às vezes ter, assim, então dentro do ramo, assim, hoje em dia, antigamente, ele era muito mais, esse lado, assim, era meio que misturado, então o cara que pilotava era o cara que mexia na mecânica, mas é aquela coisa do tipo, conhecimento é muito importante pra você entender que, às vezes, pra você se comunicar, ou produzir algo, por exemplo, o mecânico ou o piloto, ele tem que saber um pouco sobre mecânica para ele poder explicar lá. Então é a mesma coisa da nossa área. Então, por exemplo, porque muita coisa você tem que adaptar em si. Então, assim, por exemplo, uma roupa, uma capa, algumas coisas mais técnicas, assim, cabelo. Você tem que pensar como que você pode transformar aquilo de uma forma sólida, legal, tá ligado? Porque, assim, ela precisa se tornar física, entendeu? Só que você imprimir, sei lá, ou então o cara vai usar uma peruca sintética, né? Alguma coisa do tipo. Mas, no geral, você precisa entender se aquilo pode ser produzível. Porque, às vezes, imprimir não é... As pessoas acham que, tipo, o imprimir, elas têm umas limitações técnicas, tá ligado? Tipo, a malha, ela tem que estar 100% sólida e tal... Relativo, ela tem que estar sólida não para impressão, porque você pode imprimir oco, você pode imprimir um material assim, tipo, galera, por exemplo, uma coisa que elas usam muito para diferenciar, você tem tipo vários tipos de impressora, mas uma impressora boa hoje assim, eles imprimem aquele um cubo, que as edges do cubo, né, elas são tipo, como que eu posso me explicar assim, elas são tipo meio sólidas, o cubo é feito só pelas linhas, entendeu? Ela ele não é, tipo, feito por paredes.
É só pelo... Calma aí.
Sacou, calma aí. Mais ou menos?
Como assim um cubo é feito só pelas linhas?
Então, você sabe... É que é como se fosse, assim... Imagina que você tá construindo uma casa, tá ligado? Aí você começa lá, tipo, fazendo a base, né? E aí você faz os cantos sustentando, né? Você desenha como se fosse um... Ah, é muito difícil explicar isso, né? Eu não sei como explicar. Enfim, mas você pode imprimir assim, você pode imprimir coisas ocas, tá ligado?
Então, pode imprimir um ovo fechado sem nada dentro.
Isso, tu pode imprimir assim. Tipo, depende, porque você precisa fazer um buraquinho, porque senão o software em si, ele vai interpretar aquilo como fechado, sacou?
Sim.
E aí ele acha que tudo ali dentro é sólido.
Ah,
sacou? Aí é uma interpretação do tipo assim, do programa, porque é tanto, tipo assim, você tem vários tipos de impressões, né? Ah, você tem FDM, você tem SLA, DLP, e aí SLA é um desenho, por exemplo, vamos começar assim, pela mais comum, FDM, né? Que é aquela de impressão, aonde você começa, o desenho é feito de baixo pra cima, né? Ah, tipo, a mesa tá de forma, tipo, horizontal, você tem uma mesa, e aí ele tem... três motores para mexer em cada eixo. Uhum. E aí ele vai derreter um filamento. Esse filamento pode ser composto de várias coisas. E aí ele vai por orientação. Então, nada mais é que um arquivo em 3D, ele é basicamente orientação. E aí ele vai despejar, tipo, aquele filamento de acordo com a orientação. Então ele vai fazer um desenho, uma camada por cima da outra camada. E assim ele constrói algo, tá ligado? E ele constrói um modelo, uma escultura, enfim. Vai imprimir um objeto. Aí você tem o SLA, que ela é o quê? É uma resina, essas duas últimas, ela é feita por resina. Você tem outros modelos mais profissionais e tal, tipo industriais, né, na real. Mas esses são os mais comuns, os mais acessíveis pra galera. Mas todas seguem basicamente o mesmo conceito. Então você tem SLA, que ela usa um laser, que ela é mais presente na Forms, né? Pela Forms Lab, Forms OnePlus, A2 que você tem agora. E aí ela é um laser,
essa é com
um controle de espelhos embaixo.
Essa é muito maneira.
Aí ela tem um conjunto de espelhos de laser que são móveis. Então a impressão vai sair de baixo pra cima, tá ligado? De baixo pra cima não, de cima pra baixo. Então a mesa, ela desce, ela encosta nesse lugar com resina, e aí entre a camada, tipo, entre mais ou menos assim, ela vai encostar basicamente, deixar uma fina camadinha de resina, né, dentro de uma cuba, dentro de um pote, assim, do reservatório, e por baixo, né, o laser vai vir e vai queimar essa resina. Então, tipo, a movimentação do laser... que ele vai queimar, ele vai curar a resina por luz UV. Então esse laser, ele move muito rápido. Então geralmente é uma impressora tanto que você consegue imprimir com mais detalhe, porque você consegue ter uma precisão menor, por exemplo, assim, tipo em linha de camada ela fica mais fina, né? Então você consegue ter mais uma resolução melhor, porque você tem resolução em todos os eixos. Então a impressão de filamento, você tem resolução pelo filamento, pelo que ela consegue colocar ali, então pela espessura da camada. Então a camada, ela é redonda. Mas no laser, você tem resolução por definição de laser. Então quanto mais o laser é mais fino e mais preciso, mais resolução você vai ter na imagem. E aí, por consequência, você pode determinar resoluções por eixos. Aí você tem, que essa ainda é a outra, que ela é bem popular e bem acessível, de certa forma. Ficou acessível, né? Porque se popularizou e aí acaba que facilita e fica mais fácil. Que é a DLP, que ela é ela segue o mesmo conceito de laser, ela também é de resina. Só que ao invés de ter um laser, você tem uma tela que projeta luz UV pela camada. Então você... tem como desenhar, por exemplo, assim, a camada num papel, né? E aí ela expõe, por alguns segundos, aquela camada, a luz UV, que a tela vai produzir. E aí ela vai, de pouquinho em pouquinho, construindo camada por camada e construindo um objeto. E aí, só que você tem um problema. Aí já a questão de resolução, ela é limitada pela resolução da tela. Então, quanto mais resolução você tem nessa tela... mas tecnicamente seu objeto vai ter uma resolução melhor. Tipo, toda essa questão de impressão, o cara, tecnicamente, ele não precisa saber disso tudo, mas que é. Você pode, mas assim, é interessante você ter uma noção que a impressão não é o seu fator que limita, mas é uma questão de produção. Aí, por exemplo, você vai ter uma questão, por exemplo, a produção ela é arcaica, ela é a mesma, tipo assim, os materiais são diferentes, são melhores e tudo mais, mas é a mesma produção que você fazia com esculturas de 1990, tá ligado? Dos anos 2000. Então, assim, é basicamente a mesma forma de produção, que ela é por cópia, com resina, né, que é considerado polistone, mas ela é uma resina misturada com pó de pedra. Que o pó de pedra ajuda a resina, que é essa, geralmente é uma resina de poliéster. Essa resina de poliéster ela tem uma questão de redução, né? Geralmente, dependendo da forma que ela é produzida, de 15% a 2-3% ali. Então esse pó de pedra, ele ajuda a resina não encolher. Tentar manter o máximo da
forma.
Do tamanho original. Da forma, do tamanho, dos detalhes originais. Então, o que limita o artista na hora de produzir, vez ele pode produzir lá o cabelo com 100 mil linhas, assim, 100 mil geometrias ali, imitando o cabelo ali, 100 mil, tipo, segmentos, tá ligado? Objetos separados. Mas na hora que você imprime, você consegue imprimir. Vai ser um trabalho do caramba, mas você consegue imprimir. Mas aí quando tu chega na hora de você produzir, como tu produz isso? Porque você precisa abrir o molde. Tipo, você pode produzir uma cópia. Às vezes você vai conseguir produzir uma cópia. O molde vai ser destruído. Mas aí você já começa a deixar caro o projeto pra algo que na verdade vai diminuir o custo. A questão de você fazer várias cópias e vender, ela é uma forma de você diluir o custo daquela produção e começar a lucrar em cima. Então, é ali que chega o fator limitante. Por exemplo, se tiver um buraco na malha, ou o formato daquele encaixe, ou o formato que aquela geometria faz, o silicone ele vai preencher aquele espaço, e na hora que você for puxar, ele vai, tipo, não vai deixar sair, por exemplo. Formas de C, né? Se você tiver formas que imitam o C, a resina vai preencher aquele espaço. Se você não puxar ela meio que pra cima, né? Se você puxar ela meio pra lateral ali, ela não sai. Primeiro que ela vai criar um vácuo ali, né? E aí ela vai romper o silicone e vai, vai ser improduzível com aquele silicone. Você vai ter que fazer outro molde, vai ter que corrigir aquele defeito. Então, aí adiciona custo, adiciona. Então, é aí que é onde o artista às vezes precisa ter uma noção. É justamente aí. A não ser que a sua impressão seja o seu produto final. Aí você só produz de acordo com as regras para facilitar a impressão.
Como que um artista ele começa no mercado de colecionáveis, com arte física, usando argila no 3D, imprimindo como você faz, desenhando e pagando para alguém fazer? Quais são as formas mais comuns de alguém que tem interesse em fazer, sei lá, um boneco, começar nessa área de entrar?
Essa aí é quase a resposta da outra. Fazendo um boneco muito bonito. Mas no geral, tipo, pra você entrar, é você direcionar a tua arte, tipo, pra o que você busca, sabe? Tipo assim, pro que você tá, tipo, interessado. Se você realmente quer entrar, por exemplo, no ramo, porque você tem, toda indústria, ela tem vários segmentos, tem um segmento mais popular, né? Que, por exemplo, essa questão de você produzir super-herói, hoje em dia tá muito popular. Então, tipo, é onde que muita gente quer entrar. Mas você tem esse ramo, assim, de colecionáveis para vários setores. Você tem de boneco, hoje a gente fala, né, um cesto. Você tem ela para boneco, tipo, criança, tipo Marvel Select, para NECA. E aí você tem os de esculturas, que eles falam escultura premium. Porque você ainda tem as esculturas menores, como aquelas... Principalmente, é mais conhecido como esculturinha de anime, né? Que ela geralmente é um sétimo, um 10, né? Que você tem a Iron, que produz um 10 e um 12, aí você vai diminuindo e fica mais ou menos nesse ramo. Um sexto já é os articulados, que é o mais conhecido, então é Hot Toys e tal. Então, assim, você tem como produzir para todo esse segmento. O esquema é você produzir, você focar a sua arte, né, pra aquele... estudar mais ou menos, assim, como que aquela arte te... como que funciona, e você tentar direcionar o seu produto para aquele segmento. Então, você quer trabalhar com escultura, por exemplo, quer tentar entrar numa Prime, numa XM e tal. Então, por exemplo, assim, a Prime ela tem muito mais foco para personagem game. Game, cinema. Agora ela tá entrando um pouco tipo de anime e tal. Então, assim, você vai lá e vai produzir algo meio que nesse estilo. Tá? Personagem de cinema, game. A XM, ela já é, tipo, totalmente comic. Então, produz muito, tipo, personagem comic, assim, bem feito, com design interessante. Porque já dentro de comic, você tem que adaptar bastante. Assim, a questão de filme e tal, você já tem mais um design estabelecido. Então, você vai trabalhar muito mais o quão preciso você pode ser dentro da sua escultura. Já dentro de comic, quão bom você pode interpretar em cima de um design, trazendo para se tornar uma escultura interessante. Porque a simplicidade também do comic, hoje em dia, ela já perdeu a graça. Assim, tipo, você ainda tem graça naquilo, ainda dá para deixar aquilo interessante de se ver, mas no geral é muito pouco refinado, né? Assim, porque a gente hoje está acostumado. Aí eu acho que é muito mais você direcionar sua arte, seu produto, porque, querendo ou não, você ainda tem que pensar que aquilo é um produto, é um trabalho, e você tem que focar dentro do que a empresa quer.
O mercado ficou mais exigente, né?
Ah, sempre vai ficando, né? O mercado vai ficando exigente mais pela característica de evolução, assim, de toda a indústria, né? Todo artista quer melhorar... Assim, não todos, assim, mas assim, a maioria das pessoas, assim, de artistas e tudo, elas sempre buscam pra melhorar o trabalho, às vezes por um desafio pessoal, por qualquer motivo que ela queira ter, mas sempre tem essa busca pelo melhor, pra, até mesmo pra fornecer um produto melhor da própria indústria. Então ela sempre vai exigindo mais até de quem tá entrando. Infelizmente, isso acontece, porque aí, pro cara chegar próximo, assim, tipo, de ter um... pra não... Porque a própria empresa, ela precisa estabelecer uma qualidade, né? Um controle de qualidade do seu produto. Então, quando ela precisa chamar um artista, ela precisa garantir que aquele cara, mesmo começando, que isso é um problema, tipo, da indústria, assim, que você não tem muito essa questão de estagiário. Dentro da questão de colecionáveis, isso é um certo problema. Então, ele já te cobra que você já consiga produzir um produto com características finais para aquela empresa. Então, tipo, isso torna um pouco, tipo, se torna uma dificuldade muito grande. Então, você não tem, por exemplo, igual na indústria de games, por exemplo, essa questão de tipo de júnior, de pleno, de sênior. Uhum. Sabe? Tipo, você não tem essa separação, sabe? De experiência. Então, o cara que ele é contratado porque ele consegue produzir aquele produto final, independente de, tipo, se você tá começando ou não, é isso que vai ser cobrado. E aí, às vezes, o que diferencia um pouco nisso é a questão de preço cobrado, né? E aí, você já entra numa outra linha de...
Uma coisa que eu realmente quero saber: existem empresas que contratam os artistas assim, tipo, contrata muito artista e vai contratando aquela empresa que tá formando um exército de artistas pra entrar no mercado? Ou é mais fácil as pessoas e mais comum elas serem a própria empresa, assim, fazerem os bonecos dela e saírem vendendo, saírem criando os concepts dela, fazendo fanart, não sei como é que as pessoas fazem esse mercado. Qual a maneira mais fácil de entrar nesse mercado?
Você tem os... Assim, não vamos...
As empresas saem contratando, assim, tipo... Porque a gente tem muita gente que faz 3D, né, de personagens, mas tem empresa pra contratar essa galera?
Cara, tem. Você tem tanto... vamos botar assim, uma parte meio que produz ilegalmente, né? Sem o consenso e licença. Que você também tem a galera que produz licenciado, né? Então ela é como se fosse autorizada a produzir. Só que geralmente é muito focado no projeto em si. Então, por exemplo, se ele tem um projeto X, Ele vai oferecer aquele projeto X para um artista. Porque é igual eu comentei com você. Geralmente, essas empresas, elas contratam o artista para produzir o projeto. Então, se aquele artista ele quiser dividir, se ele quiser trabalhar assim ou assado, tem empresa que permite isso e tem empresa que ela, tipo assim, ó, eu contratei contigo, teu nome, a forma que você vai produzir, se você me entregar esse produto final, é o que a gente quer. Então, assim, a melhor forma, acho que, de você entrar na empresa, realmente, às vezes, é você se apresentando na empresa, porque ela vai estar, tipo, de acordo com o que ela, vou botar assim, ela tem 5 projetos, um artista não tá podendo agora, então ela tem um projeto disponível que, dependendo da hora que você perguntar ou se você se dispor, ela vai te procurar.
Sim, sim.
É porque é muito parecido, é porque é muito confuso, justamente por causa dessa questão de indústria de games mesmo, né? Que elas, de projeto, ela acarreta, vai aquela como se fosse aquele enxame de contratação, né? Pra criar uma equipe e produzir, né?
Tem algum evento, tipo assim, eu sei que na E3, depois que os jogos são aprovados, lá pro mês de outubro, o ArtStation chove contratação de jogos que foram aprovados e precisam de equipe pra desenvolver. Uhum. Tem algum evento parecido que faça com, por exemplo, empresas como XM, Prime, McFarlane Toys, contratem, assim, tipo, mostrou os brinquedos e agora tem muita gente querendo consumir aquele brinquedo, elas vão atrás de gente pra produzir? Fazer? Como é que funciona isso?
Tem, se aparecer, por exemplo, sei lá, um filme, uma série que tem, tipo, tá pra sair a série, vou botar assim, WandaVision, tá ligado? Então, assim, mais ou menos na época que ela já surge, assim, eles começam a gravar e coisa do tipo, pra algumas empresas, elas já começam a soltar, tipo assim, ó, eu tenho a licença da Marvel cinematográfica, né? Então talvez eu consiga ter disponível alguns, assim, é meio complicado porque é uns concepts meio rascunho, você ainda não tem ao certo como vai ficar dentro dentro da série do filme, e aí, mas ele solta assim meio que pra você, assim, pra você já ir adiantando a produção. Por isso que você às vezes tem muita coisa que os caras soltam, por exemplo, você teve ano passado, mas teve na época do Ultron, né? Saiu muito design assim da Hot Toys antes, meio que já um pouco antes da data lá de lançamento do filme do Ultron, não, desculpa, do Ultimato, né? E aí já saiu tipo um monte de tipo das empresas soltando e coisa antes. Não sei se teve algum problema, alguma coisa tipo, mas soltou coisa antes. E aí, quando você for assistir no filme, às vezes não parecia muito, porque eles não tinham exatamente, por exemplo, eu lembro de uma conversa com a mulher lá do Tony Stark, né? Acho que é a Pepper. Então, ela, tipo, em algumas fotos, a armadura dela, sei lá, acho que tava meio violeta, sabe? E aí, tava mais pro violeta e tal, não sei o que, não sei o que. Aí, quando saiu no filme, se eu não me engano, acho que ela saiu, tipo, bem azul, assim.
É prateada, né? Era toda prata, né?
Não, acho que ela saiu azul, se eu não me engano.
Acho que eu devo estar confundindo. Tô pensando no Endgame. No Endgame era prata.
É, então, eu não... Isso, ela era prata com azul. Exatamente, ela era prata com azul. Só que, tipo, em algumas imagens antes, ela era, tipo, violeta, ela era roxa, assim, pras empresas. Então teve, tipo, coisa que saiu meio aquele, tipo, não sei se teve que pintar as pressas, o que que foi. Aí saiu uns negócios meio, tipo, em cima do muro, assim. Justamente por causa disso.
Quais as principais, entre aspas, assim, regras ou leis que as pessoas têm que saber antes de começar a vender alguma coisa? Sei lá, eu posso fazer um boneco do Faustão aqui e começar a vender? É tudo liberado, assim, é tudo meio por baixo dos panos, galera finge que não vê? Como é que funciona pra alguém que quer começar e quer...
É aquela, eu falo assim, a regra do dinheiro, tá ligado? Tipo, se o cara produz e ele tá ganhando uma grana, e se você processar esse cara, tu vai ganhar uma grana, então vale a pena tu processar, entendeu? Entendi. Então, assim, porque... Tipo, tem essa questão, saca? Porque o custo do processo e tal, se ele não gerar lucro, não, eles não vão fazer. Então, por exemplo, assim, se alguém fizer um boneco do Faustão, e ele vê, tá ligado? E chegar até ele que estão fazendo e tem alguém tirando a grana, o custo é menor pra você processar esse cara, dependendo por danos morais, por várias outras coisas, uso de imagem, e o, pra você regulamentar aquilo e tudo, e aí você tirar uma grana daquilo. Porque geralmente é mais ou menos isso, sabe? Porque tudo envolve em cima do dinheiro. Uhum. Então se alguém produz um por exemplo, sei lá... Isso, exatamente. Um Homem de Ferro lá. E, tipo, se pra Marvel aquilo ali não... Tipo, você vai processar o cara. Ele vai entrar com a dívida de, tipo, 1 milhão. Ele não vai pagar. Tipo... Mano, você só perdeu dinheiro, tá ligado?
Uhum.
Então... Então tem muita gente que usa dessa... Tipo... Dessa questão mesmo de custo de grana pra poder produzir... Vamos botar clandestinamente estátuas e bonecos. Uhum. E é. Vários materiais. Então você tem pra todo lado. Você tem camiseta. Você tem com uso não autorizado da imagem daquele... Aquela imagem licenciada, né? Uhum. Que alguém tem a patente daquela imagem. Que geralmente, nem sempre a imagem tá ligada... Porque geralmente a patente tá ligada mais ao nome em si do que realmente à imagem. Então, uhum. Por exemplo, às vezes o cara produz, você vê literalmente que é o Homem de Ferro, tá ligado? Você sabe, assim, o boneco é igualzinho o filme. Aí ele bota o nome do boneco de, sei lá, Capitão Ferro. E você fala, mano, você fala, o quê? Então você fala, o quê? Aí você fala, mas é um Homem de Ferro? Não, é o Capitão Ferro. Por quê? Porque aí ele consegue ter um, tipo assim, porque você não pode patentear a imagem, se eu não me engano, assim, tipo, de certa forma. Porque é meio interpretativo, se eu não me engano. Mas você pode com o nome. Se eu não me engano, tem um negócio meio que desse. Então por isso que às vezes você tem muita cópia, muita coisa de design e tal.
Eu lembro que eu vi um flash, né? Que era Corredor Escarlate. Lembra que eu te mandei? Eu falei, cara, mas é o Barry Allen. Aí tava lá, Corredor Escarlate.
Muita empresa chinesa utiliza disso. Então você tem muito boneco que é... Você vê lá que é... Tipo assim, isso eu acho legal, de certa forma. Porque, tipo, o cara às vezes não tem um lucro que vai prejudicar a empresa, mas ele tá produzindo algo que, tipo, pra empresa seria inviável. Por exemplo, pra DC, o Flash da série, ela dá o lucro da série lá.
Sim,
e às vezes não tem, a gente chama tipo, de material de marketing, né, tudo. Todas essas outras linhas que vai tirar uma grana, por exemplo, sei lá, de jogo, de boneco... De roupa e tal, não é a fonte de renda que vai, tipo, sustentar. Vai produzir aquilo e não vai ter um retorno. Então, tipo, pra um cara lá na China produzir aquilo, talvez seja bom, tá ligado? Pra ele, o lucro é, tipo, vai sustentar a vida dele. Então, aí ele produz algo que, tipo, sei lá, tem meia dúzia de fã no mundo, que pra empresa grande não seria viável, e ela produz, tá ligado? Só que aí, pra não ter problema judiciário, o cara produz lá como, sei lá, Corredor Vermelho. Ou Velocista.
Ligeirinho.
Exatamente.
Os nomes são bizarros, né? Assim, tipo, pra escapar realmente de qualquer processo, o nome é bizarro.
Ah, mas aí, então é tipo assim, a partir do momento que a pessoa não entra no radar financeiro dos donos dessa imagem, então assim, não, eles não vão atrás. Basicamente
no,
isso.
No resumo do nosso mundo hoje, sendo cruising... Porque, tipo, muita gente fala, ah, você não pode, por termos éticos, não sei o quê. Não. Tipo, realmente você não pode. Tipo, vamos... Mas, tipo... Mas o que que também limita poder a não poder, tá ligado? Você usar, por exemplo... Teve uma época que eu vi uma galera falando que usar uma foto de referência pra um desenho, você tinha que dar os créditos pro cara que você usou a foto como referência. Ou então, você ia fazer uma colagem de fotos, você tinha que dar... Você fala, mano, tipo, eu não sei, tipo assim, esse não é certo a minha opinião, mas assim, eu não sei a que ponto que é o limite pra isso, tá ligado? Porque eu acho que a gente precisa ter um limite, porque senão a gente fica doido, tá ligado? Uhum. Mas...
É uma área cinza isso aí,
né? Você não pode, mas, tá ligado? Mas o que que...
Bom senso, acho que a galera tem que usar o bom senso, assim.
Eu acho que você pode, eu acho que... Que, tipo, exatamente, se você usar de uma forma de bom senso, mano, é muito engraçado porque, eu vou te falar assim, teve muitas empresas dessas famosas, tá ligado? Que surgiram copiando e até mesmo, tipo, falsificando, tá ligado?
Nossa, na cara.
Exatamente. Ela, no começo, ela fazia isso, tipo, ela usava outro nome. Aí, quando ela teve dinheiro pra, tipo, botar assim, comprar lá e tal, tipo, eu quero licenciar isso. Aí ela muda o nome, ela criou outra empresa com outro nome, e aí aquela empresa começa a virar licenciada. Mas a origem da empresa, às vezes, é totalmente pirata e tudo.
Surreal, né?
É muito, é muito. Desse ramo é muito. Porque, tipo, pagar uma licença é absurdo. É, tipo, uma grana muito cara só pra você usar o personagem. E aí você tem que pagar, dependendo, tipo, antes de você ter qualquer lucro. Então você tem que pagar a licença antes pra você ter o direito de começar a produzir. Você ainda tem todo o negócio que você tem que... Eles têm que aprovar a licença. E aí ele começa a vender o produto e, dependendo, eles ainda têm uma taxa de lucro sobre a venda do produto.
Isso aí funciona para outros grandes players, para outras grandes
Exatamente.
Empresas.
Exatamente.
Tem a certeza que vai ter agora, sei lá, uma microempresa, um grupo, um estúdio, sei lá, que tá lá ralando, esse cara não vai pagar licenciamento, primeiro porque não tem grana,
e outro
porque não tem a certeza, porque não vai ter dinheiro pra marketing, pra vender, pra bater de frente com outra grande empresa que tá licenciado também.
É, e acaba se tornando, de uma certa forma, um monopólio de produção. Sim,
com certeza, monopólio.
É, então assim, isso impede muitas, tipo, vamos botar assim, isso atrapalha de certa forma, porque pequenas empresas, elas não conseguem, tipo, é muito difícil você vender colecionável, assim, porque colecionável, muitas vezes, ela tem que ter algum apego pra pessoa. Tipo, vão botar carro, você tem muita questão de status, você tem muita questão de exclusividade, muita questão de... Algumas coisas que pra cada um é, tipo, meio que individual. Mas você vender uma arte que, por exemplo, é sua, vão botar assim, muito autoral, é muito difícil você conseguir vender ela por uma forma de... que alguém, que pra aquela pessoa se torne colecionável. Uhum. Se torne, porque o colecionável, ele tem que ter um apego ali com a pessoa.
Eu tenho uma dúvida aqui. Eu vejo muito, eu não sei se você conhece a Garage Kit no Japão, que eles chamam, que são os kits que eles fazem os robôs. Sei, tipo, isso não é mais uma linha de quem não tem, por exemplo, um IP, né, que não tem uma licença pra fazer?
Então, é uma forma. O Garage Kit que você tem lá, que os caras... Assim, eles vendem muito o kit básico, né? Tipo,
sim.
É só um negócio meio que acabou de sair do molde, então tem que dar acabamento,
sim,
tem que
sim.
Pintar, isso vende
muito,
todo...
Cara, eu sigo muito o Twitter disso e, cara, isso vende muito, a galera se amarra nisso.
É, se amarra porque, tipo, duas coisas que combinam. Você tem o cara que, por exemplo, é a mesma questão da impressão 3D. Eu acho que o Garage Kit, ele meio que evolui um pouco pra impressão 3D. Porque é aquela questão, tipo, meio maker, tá ligado?
Uhum.
Do yourself, tá ligado?
Sim, sim.
E um pouco dessa questão meio... De você comprar um negócio que você acha legal, tá ligado? Bonito, por exemplo, assim, questão de beleza também se torna algo colecionável. Por isso que a gente, muita casa, questão de decoração, a pessoa tem um quadro. Tipo, mano, ela tem um quadro, então ela coleciona um quadro ali. É tipo, é um item dela que ela gosta, porque ela acha bonito, ela acha isso. Por isso que também entra numa questão muito profunda, questão de arte, né? De questão de você produzir algo bonito em si. Por isso que eu falo que às vezes o boneco colecionável que você tem que fazer, ele tem que ser muito bonito, tipo assim. E aí você tem que entender o que que transforma aquilo em bonito.
É, eu acho que isso pode ser uma maneira de fugir, né, dessa coisa de IP. Eu vejo muito isso. Sim. É Twitter. De cara que vende robozinho, assim, ele faz lá em 3D e vende robozinho pra essas fábricas de garage kit.
Sim,
que
sim.
É como se fosse um colecionável, né? Então acho que seria uma maneira, e não tem precisar apelar pra pirataria aí, sofrer com a Disney.
Sim, então, aí você entra num ramo que o cara coleciona, o apego daquele colecionável às vezes é porque ele achou legal e tá porque ele produziu, tá ligado? Ele pintou, ele que fez... Sim. Ele que... Entendeu? Então, assim, entra naquele, assim, eu coleciono itens que eu fiz, saca?
É outro mercado, né, no geral.
É. Aí ele não tá relacionado, às vezes, muitas vezes, ao próprio produto. Porque o cara que coleciona, assim, ele tá relacionado, por exemplo, sei lá... Tipo, o cara gosta dos X-Men, tá ligado? Então ele... Uhum. Cara, às vezes o cara só tem coisa relacionada aos X-Men.
Uhum.
Assim, tipo... sei lá, saiu um Homem de Ferro mais legal que já foi produzido, ele é todo feito de metal, sei lá,
e eu vou tal. De verdade.
É, exatamente. O cara, não, mano, eu quero, sei lá, um cadeirante careca.
Professor Xavier. É.
Cadeirante careca.
Aí, ó, pode ser um nome pra não tomar processo.
Exatamente.
Careca. Novo herói do J-Man.
J-Man, né?
Existe alguma empresa ou alguém, assim, não sei se isso existe, por isso que eu tô perguntando, ou alguma pessoa, por exemplo, eu desenho, eu não sei fazer 3D, não sei esculpir, não sei esculpir em argila, não sei fazer porra nenhuma, só sei desenhar no papel 2D ou no computador. Existe alguém que, se eu mandar esse desenho, a pessoa vai produzir um tipo um colecionável, um boneco pra mim, vai esculpir aquilo pra eu poder, sei lá, vender, fazer, começar a fazer um colecionável?
Olha as ideias do Gabriel.
Cara...
O cadeirante careca dele.
Então, tipo, tem, tá ligado? Tipo, mercado pra tudo tem. Às vezes depende, tipo, vamos botar assim, depende do custo da pessoa mesmo, geralmente. Porque às vezes você vai contratar um cara que ele já tá, tipo, estabelecido no mercado, ele vai te cobrar o que ele cobra pra uma empresa grande. Porque pra ele não é viável te cobrar pra produzir um negócio menor, sabe? E esse é sempre um problema, assim, porque, tipo, geralmente essa questão de qualidade tá muito associado ao valor, justamente por causa que agrega nesse sentido.
Mas não tem como, não tem um meio mais barato, mais compacto, não tem um modo premium e um modo, sei lá, normalzinho. O trabalho vai ser o mesmo, então isso acaba meio que não fazendo não valer a pena pra alguém, sei lá, ah, eu fiz um desenho muito legal, gostei, então eu quero fazer ele pra mim.
É porque se você entrar nisso, você entra muito naquele ramo da questão de um desenho, tá ligado? Aquele negócio que você chega pra um artista fodão. Aí pro cara, tipo, vamos botar assim, você pode fazer um sketch e tal? Aí ele te cobra o valor que ele cobraria. Aí você fala, pô, mas é um desenho de 10 minutos. Ele, mano, mas, tá ligado? Uhum, todo sim, o valor tá agregado ali justamente por causa, independente do tempo do cara, tá ligado? É só porque às vezes a gente não tem noção, porque, por exemplo, assim, ah, eu cobro tanto, tá ligado? Sei lá, cobro 10 mil dólares pra fazer todo esse projeto aqui pra uma empresa. Só que toda essa grana aqui, pra uma pessoa normal, vamos botar assim, uma pessoa querendo produzir um projeto pessoal, mas bancando alguém, pra ela fica muito inviável, porque é um custo de produção, tá ligado? É um custo, tipo, industrial, cobrado por uma pessoa. Por isso que muitas vezes a pessoa chega pra mim e fala, ah, você pode produzir tal personagem que não, tipo... Que talvez eu quero ele assim, porque a empresa X não produziu talvez ele do jeito que eu quero, alguma coisa do tipo. A primeira coisa que eu falo é, mano, pesquisa direito, procura, tipo assim, realmente, vê se nenhuma empresa, nenhum produto que você, de alguma empresa e tal, não te agrada. Porque o custo que eu vou te dar, se você tá, tipo assim, se a pessoa tá achando que vai ser mais barato, vai compensar, ou, né, vou chegar direto na fonte... Tipo, a pessoa às vezes fica um pouco decepcionada. Aí é mais fácil, tipo, igual eu tô falando, às vezes é mais fácil você buscar alguém que tá começando, que não tem tanta experiência, assim, que tipo... Porque não é que é, tipo, aproveitamento, mas é mais porque você vai conseguir um valor menor porque a pessoa tá precisando de experiência. Sim,
tá aprendendo.
Exatamente.
Possivelmente ela vai fazer merda, então você...
É, aí... você, tipo... É um peso menor, é bom pra pessoa também, porque aí ela agrega experiência de produção, de lidar com o cliente.
É igual carreira de qualquer lugar, você vai pagar menos pra quem tá começando, não tem? Então...
Exatamente. É. Qualquer lugar, você tem que entrar como estagiário às vezes. É porque às vezes é muito complicado, é uma questão muito delicada pro artista isso, que fica parecendo meio que como se fosse exploração, tá ligado?
Isso é a vida real, na verdade, isso é a vida.
Infelizmente. Real.
Bem-vindo ao mundo.
É, bem-vindo ao mundo, artista.
O mundo é assim, sinto muito. É quem tem menos experiência, né? Ele recebe menos.
Mas eu vou mandar meu currículo lá pra Disney pra ver se eles vão me contratar.
É, contrata, cara, como trainee, júnior.
Você fala, nunca atuei na minha vida, me contrata como ator.
Exato. Pois é. Coloquei eu pra apresentar um programa.
Que é, que geralmente até os caras que começam com um programa, tipo, esses. Muito desses apresentadores de TV vem muito do rádio, né?
Uhum. Sim, tipo. Sim. E aí, Gabriel?
Tá vendo?
Aí,
a gente vai vindo podcast.
Aí, Gabriel, já era.
Aí já é, moleque.
É, vamos embora pro final, gente?
Bora.
Tá uma hora e bloco aqui.
Bora.
Bora?
Quer que eu puxe ou você puxa?
Quer que você puxe.
Como que é o final aí?
Beleza. Vai descobrir agora.
Tá chegando tipo... aqui na...
Tchau! Vai
descobrir agora. Não.
Tu, aí já muta, tá ligado? Já desliga.
Tchau.
Então, galera, chegamos ao final aí, só eu. Tchau, gente.
A gente, antes de encerrar, a gente tem um bloco chamado Unhide Indica. E nesse bloco, você indica, Nilo, pra gente... um livro, um filme, uma série, uma referência, qualquer coisa, não precisa ter a ver com arte, que você gosta, curta, queira indicar pra galera aí, pode soltar o que você quiser.
Pra eu indicar pra alguém...
É, qualquer coisa que vier na sua cabeça, uma música, um vídeo no YouTube...
Não, tô ligado. Não, mas é porque na minha cabeça, tipo assim, cara, isso é muito complicado.
Coisas que você usa de inspiração também, cara, pode ser qualquer coisa, não precisa ter a ver com arte, pode ser com
arte. Eu incentivo vocês a usar muitas drogas, elas relaxam, e te inspira. Zoeira, hein? Eu vou ser processado
zoeira,
por...
Né? Aquela zoeira entre aspas.
Eu vou ser processado por... Como que é? Apologia à droga, moleque. Não.
Aquela zoeira entre aspas, né? Zoeira.
Tipo assim... É meio que adentrando um pouco, assim, mas... Eu acho que uma coisa que é muito válida... Para as pessoas, assim, tanto crescerem como pessoas... como, tipo, se descobrirem, é, tipo, uma questão meio que... meio do hobby, do it yourself, né? Uhum. Então, eu acho que eu recomendaria todo mundo buscar um hobby que você produzisse algo pra si. Tanto pra você se descobrir como que você interage com algo, tanto pra você quanto você mesmo, né? Porque é uma área que você tem que se respeitar muito os seus defeitos, ter muita paciência, e você precisa até buscar, pensar como que você pode desenvolver, como você pode melhorar em algo que você não depende de agradar ninguém, a não ser a você mesmo, saca? E que você busque fazer isso sem ficar postando em redes sociais, por favor. Né? Porque redes sociais só atrapalha hoje em dia.
Menos a High School Group lá, galera, se você entrar lá, vai te ajudar na sua carreira, na sua vida.
Não, mas isso não tem ligação com o meio artístico profissional. Uhum. É uma questão muito... Porque senão você vai ficar fazendo a parada lá e vai fazer vai acabar fazendo pro outro, porque você vai... Uhum. Vai moldar a sua vida em fazer algo pra se mostrar, pra se... É igual eu fico falando, mano. É raro você ver alguém que vai em algum lugar, que vai curtir algo, pra si. Sem ficar tirando uma foto pra postar, sem estar aqui pensando pra alguma coisa, sem comer uma comida, sem antes de... Véi, quantas vezes já, tipo... É muito engraçado. Você vai num restaurante, você vai comer. Não hoje, nem... Tem um ano que eu não faço isso. Você vai num restaurante, né? E aí as pessoas em volta simplesmente, tipo, chega o prato e fala: caralho, que negócio delicioso, eu quero provar. Aí as pessoas param, tipo, tiram uma foto.
Nossa.
Você fala: que isso, mano?
Nossa,
mano. Eu tô com fome, deixa eu comer. Aí, sim, às vezes, quando eu ia com os amigos assim tal, chegava o prato, assim, eu já, tipo, saía pegando um pedaço e, porra, você estragou. Eu estraguei o quê? A minha foto, eu falei: tira assim, pô. Não, mas aí não tá tão perfeito como antes. Eu falo: ah, velho, que isso, velho. O prazer de roubar a comidinha quando chega, velho.
Indica pra galera assistir O Dilema das Redes também, é bem bom pra galera entender.
Esse eu nem assisti também, não.
Nossa, cara, assiste.
Esse é brabo, esse é muito bom. Vale a pena. A gente, pela primeira vez, tá indicando pro convidado alguma coisa, olha só.
Pro convidado indicar alguma coisa.
É, então, gente, eu indico agora O Dilema das Redes. É um filme muito bom, tá ligado?
Já chegamos aqui a nossa pergunta final com... zero profundidade, não tem pergunta rasa. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais com o Nilo Samir?
3 horas pra responder isso aqui, peraí, rapidinho.
Começar. Capítulo 1.
Exatamente. Primeiro eu preciso explicar a origem.
Nossa.
Não existe. Não existe, não. O significado, ele é pessoal pra cada um. Acho que... Você tem dois... A gente... A gente tem a maldição da consciência, né? A percepção do ser. Então isso nos traz que a gente precisa encontrar duas formas. A gente precisa da percepção e de motivo biológico, mas isso a gente tem, porque a gente tem instinto, né, como animal. E a gente tem a questão consciente. O que a gente faz conscientemente sobre o que a gente quer fazer com a vida. Então, o único motivo da vida é dois, né? É um consciente e um inconsciente. O duro é quando a gente não consegue encontrar harmonia entre os dois.
Que isso, hein? Eu gostei dessa.
Caramba, cara! Cara, tá achando que o cara é só um roxinho bonito?
Cara, foi bom. Exatamente. Quando a gente passa pela depressão, a gente precisa achar a resposta.
Olha só.
Se não, né?
É, Nilo, cara, brigadão por aceitar bater um papo. Pela primeira vez gravada, a gente bate papo direto, mas pela primeira vez a gente gravou o nosso papo aqui. E esclarecer muita coisa que a gente conversa, né? É, pra galera que tá iniciando nesse mercado, quer saber como é que funciona, ou até pra quem já tá, e entender no mercado o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo. Esse foi o primeiro, a gente prefere... A gente vai provavelmente fazer mais desse e chamar você aqui de novo, que o achei bem legal, espero que a galera goste de participar aqui, a galera tenha gostado de escutar aqui.
E claro, vai ser um prazer sempre. Obrigado. Tô aí pra ajudar, eu não tenho esse negócio não, de tem que dividir, tem que conversar, isso é legal. Não? É mais um dos, como se diz assim, é uma das maneiras e objetivos conscientes da vida.
Cara, é uma máquina de filosofia.
Nilo é um filósofo. Nilo é um filósofo. Galera, espero que vocês tenham gostado como eu gostei. É, vejo vocês na semana que vem. Esse foi mais uma Radcast. Tchau, tchau.
Falou.
Falou.